Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta quinta-feira, mandando um abraço para você de casa, você no trabalho, pessoal do volante, obrigado pela carona, rapaziada do pedal, você da caminhada, o pessoal das academias, todo mundo ligado nos 102,9, pessoal conectado também, aquele abraço da Gabriela FM, tá bom? Vamos começar o nosso programa de hoje, vamos chamar ele, nosso queridíssimo José Maria, para o Boa Noite e o Alô Esporte Clube desta quinta-feira, Zé. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, Café, o nosso Alô Social Clube será para o repórter social Gilton Bonfim, na Vila Lotus, no Nelson Costa. Portanto, um abraço aí para Gilton Bonfim, na Vila Lotus, no Nelson Costa, na zona sul da cidade, Café.
Muito bem, Zé. Gilton Bonfim, um abraço para você também. Boa noite, tá bom? A gente está começando o programa de hoje, mandando um salve também para a rapaziada de Itabuna, pessoal dos distritos aí de Ilhéus, pessoal da zona rural, aquele abraço para todo mundo, tá bom? E o pessoal do centro também, lógico, né? Vamos começar o programa de hoje, né, falando aí do Flamengo, né? O Flamengo constrói a maior goleada aí da terceira fase da Copa do Brasil, né, Zé Maria? Vamos lá, 7-16.
A Copa do Brasil, Café, ontem realizou 8 jogos, tivemos mais 8 clubes classificados na noite da quarta-feira. Na terça, já tínhamos conhecido os 4 primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil, quando o Cruzeiro venceu o Náutico e garantiu a vaga por 2-0. O Fluminense deu um passeio diante do Paysandu e venceu por 3-0. No agregado foi 6-0. O Atlético do Paraná também se classificou e, da mesma forma, o São Paulo de Dorival Júnior também garantiu na terça-feira a classificação. Na rodada da noite de ontem, nesse mata-mata jogos de volta da Copa do Brasil, o Santos venceu novamente o Botafogo de São Paulo. Já havia vencido no primeiro jogo por 2-0. Portanto, uma classificação tranquila do time do Santos. O Sport também fez o resultado jogando na Ilha do Retiro, né? Sport 2-0. Uma equipe com mais intensidade. Esse time do Curitiba vai dar trabalho aos treinadores, entendeu? É forte candidato ao rebaixamento no Campeonato do Brasileirão. Tivemos também na noite de ontem Fortaleza voltando a vencer. Fortaleza que construiu a classificação no primeiro jogo, quando goleou o Águia do Marabá, lá do Pará, por 6-1. Ontem venceu novamente, 2-0 foi o resultado. E em Pelotas, tivemos o Brasil de Pelotas empatando com o Atlético Mineiro. Eu diria que o Galo sofreu, né, nesse jogo, porque no jogo de ida, no Mineirão, venceu por 2-1 e perdeu o jogo na noite de ontem, resultado que levaria a decisão para as cobranças da penalidade. No apagar das luzes, o Atlético Mineiro conseguiu empatar e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Tivemos Tombense 1, Palmeiras também 1. Né? O Palmeiras utilizando um time misto, né? E ontem já havia vencido o jogo no Allianz Parque por 4-2, né? Portanto, mesmo desfalcado de peças importantes do seu time titular, o Palmeiras empatou o jogo e garantiu sua permanência na próxima fase da Copa do Brasil. O Corinthians, gente, jogou na Neoquímica Arena, né? Fez um gol com 2 minutos de jogo, né, quando o Adson fez 1-0, mas a partir daí começou, né, o sofrimento do time do Corinthians. O Corinthians só foi marcar o segundo gol com Roger Guedes nos descontos, né, no segundo tempo, nos descontos do jogo. Então foi um Corinthians que no final venceu por 2-0, mesmo placar da ida, né, quando o Corinthians perdeu para o Remo lá no Mangueirão por 2-0, portanto tivemos cobranças de penalidades. Nas penalidades, os corintianos venceram por 5-4, né, graças a uma defesa do goleiro Cássio, que voltou a brilhar, marcando, fazendo história como o maior goleiro pegador de pênaltis que já passou pelo time do Corinthians. Tivemos também no estádio Independência, Tony Café, o América Mineiro, né, venceu o jogo de ida na Baixada Fluminense por 2-1 e ontem goleou 5-0 no Nova Iguaçu, o América passando com tranquilidade para a próxima fase, as oitavas de final. E finalmente no Maracanã, tivemos Flamengo 8, né, Maringá 0. Para mim, normalíssimo esse resultado. Anormal, Café, foi o resultado do jogo de ida, quando o Flamengo perdeu lá em Maringá por 2-0, né? Estamos falando do Flamengo, seguramente o segundo melhor elenco do futebol brasileiro, né, enfrentando o Maringá, clube da quarta divisão do futebol nacional. Então, para mim, ontem voltou a ser um Flamengo normal, agora com Sampaoli imprimindo essa goleada, esse chocolate aí, 8-2. A realidade é que com os jogos de terça e da quarta-feira, já temos 12 equipes classificadas para a próxima fase. É o caso de Cruzeiro, Fluminense, Atlético do Paraná e São Paulo, que se classificaram na terça-feira. E é o caso do Santos, do Sport Clube do Recife, do Fortaleza, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Corinthians, do América e do Flamengo, que se classificaram na noite de ontem. Esta noite de quinta-feira teremos mais 4 partidas, né, pela terceira rodada, terceira jogos de volta da Copa do Brasil. Nesta quarta partida já em andamento, às 19h, o Bahia está enfrentando o time do Volta Redonda, jogo que está acontecendo na Arena Fonte Nova, né? Então, o time do Bahia que venceu o jogo de ida lá em Volta Redonda por 2-1 e um simples empate, né, classifica o time tricolor de aço. A gente sabe que o Bahia não passa por um bom momento, sobretudo no Campeonato Brasileirão, com 2 jogos e 2 derrotas, mas o time do Bahia é muito superior, no meu entendimento, ao elenco do Volta Redonda. Então, não vejo, nesta terceira fase, dificilmente vão acontecer aqueles resultados surpresas, né? Porque a qualidade fala mais alto. Então, vejo um Bahia como forte candidato esta noite a garantir a sua vaga na Copa do Brasil, nas oitavas de final. 19h30, no Engenhão, o Botafogo enfrenta o Ipiranga. No jogo de ida lá em Erechim, deu Botafogo 2-0, portanto o Botafogo pode até perder esta noite por 1-0, por um gol de diferença, que o Botafogo ainda assim se classifica para as oitavas da Copa do Brasil. Teremos também às 20h o CSA enfrentando o Internacional, né? No jogo de ida, o Internacional venceu por 2-1, portanto um simples empate classifica o time gaúcho jogando esta noite no estádio Rei Pelé. E às 21h30, fechando esses jogos dessa terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, teremos Grêmio e ABC. O Grêmio também já pavimentou a sua caminhada, venceu o ABC no Frasqueirão por 2-0, né, no campo do time do ABC, e joga esta noite na Arena do Grêmio, muito forte, muito favorito. O importante, viu, Café, é que essas equipes, essas 12 equipes, né, já pegaram aí a premiação de R$3.300.000, portanto, resta essas últimas 4 partidas. entre Bahia e Volta Redonda, Botafogo e Ipiranga, CSA Internacional e Grêmio e ABC, para a gente conhecer, portanto, os 16 clubes classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil, entendeu? Que é uma competição nacional, né, de futebol do Brasil. É jogada nos moldes da Copa da Inglaterra, da Taça de Portugal, da Copa do Rei, da Copa da Escócia, entre outras, sempre no formato mata-mata, né? O clube derrotado é eliminado da competição. Portanto, esses últimos 4 jogos vão fechar os 16 classificados para as oitavas de final desta 34ª edição da Copa do Brasil, o vencedor da primeira edição, em 89, foi o time do Grêmio. E o último vencedor da Copa do Brasil foi o Flamengo, em 2022. Cruzeiro é o time mais vencedor da Copa do Brasil, tem 6 títulos, né? O Grêmio vem em segundo com 5 conquistas, Flamengo e Palmeiras em terceiro com 4. Essas quatro equipes mais ganhadoras da história da Copa do Brasil, todas elas estão inseridas neste contexto da fase oitavas de final da Copa do Brasil, edição 2023, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h25.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu.
7h26 agora, Zé. O Vasco contratou 16 jogadores na janela de transferência que fechou na semana passada, mas já vislumbra aí movimentos de olho no próximo, né? No próximo período, tá? De inscrições de jogadores que acontecem entre julho e agosto. O clube tem um planejamento pronto com as principais carências do elenco e possíveis alvos, mas depende do aval da 777 Partners para avançar nas eventuais negociações. O diretor esportivo Paulo Brex retornou da Europa na semana passada, onde se reuniu com executivos do futebol de outros clubes, né? De 5 clubes do grupo da 777. Também participaram do encontro os head scouts, né? De todos os times da empresa. O tema marcado foi as principais pautas das reuniões, né? Não há um número definido de contratações, mas certamente a próxima janela do Vasco será infinitamente mais discreta em relação à quantidade após contratar 16 jogadores. O clube buscará reforços pontuais para posições que entende ser necessárias. Uma delas é a posição primeiro volante, por conta da saída de Andrei, que retornará para o Chelsea em julho. O Vasco monitora alguns nomes, mas ainda não tem um alvo definido. O colombiano Gustavo Cuéllar, e do Al-Hilal, está na rodada. Além de ter trabalhado aí com Maurício Barbieri e Abel Braga no Flamengo, o volante agrada muito o diretor de futebol Paulo Brex. Houve contatos no final do ano passado, mas os valores inviabilizaram a negociação, né? É uma situação considerada complexa e no momento o Vasco observa aí com interesse. O mesmo acontece com Jorman Campuzano. O Vasco abriu negociações com o volante colombiano em março, mas na ocasião não houve acordo aí com o Boca Juniors. É um nome, né, que também está na mesa para a próxima janela no Vasco da Gama, Zé Maria, que está se preparando aí, né, para essa temporada, né? Já que subiu para a elite, vamos fazer um time forte, né? É o que pensa aí a 777 para disputar o Brasileirão. 7h27.
Gabriela Esportiva.
E o Barcelona se prepara para o jogo da oitava rodada, né? Do Sub-20, né, Zé?
O Barcelona Sub-20, Tony Café, voltou a trabalhar esta tarde no estádio Mário Pessoa. Estamos falando da equipe da Oncinha Pintada, né? Se prepara para o duelo do próximo domingo. Domingo teremos a oitava, penúltima rodada, vai ficar faltando apenas uma última rodada nessa fase de classificação. E o time do Barcelona, né? O Maicon Franco vai ter que modificar seu sistema defensivo, não vai ter sua zaga titular, em razão de estar cumprindo punição por recebimento do terceiro cartão amarelo. Vai ter modificação também no seu meio campo, porque o Kelvin está em recuperação médica, entregue ao departamento médico, enfim. Maicon Franco vai mexer um pouquinho nessa equipe do Barcelona, mas esses jogadores, né? Ele tem rodado muito seu elenco ao longo desse campeonato sub-20, portanto são jogadores que já estão acostumados, né, à intensidade da Oncinha Pintada, Oncinha Pintada que joga no próximo domingo no estádio Valdomiro Borges em Jequié, enfrentando a equipe da Doce Mel. A Doce Mel é de Piauí, mas o seu mando de campo é no Valdomiro Borges em Jequié. Eu acredito, né, que o sistema defensivo do Barcelona sub-20 já está definido para esse jogo de domingo. Guilherme no gol, né, Caio na lateral direita, os dois zagueiros, Ebert e Kaique, e Diogo na lateral esquerda. A mudança que vai acontecer, e a dúvida que fica, será na composição do meio campo, né? É possível que ele venha com Luanderson com a de camisa de número 5, Sávio com a camisa de número 7. Não sei quem vai atuar com a de número 8, né? Na vaga do Gel, que também está suspenso, cumprindo suspensão automática, e na vaga do Kelvin, né? Titular, dono da camisa de número 10. O 10, é possível que ele entre com o Dé. Dé é um jogador que, ao longo da competição, sempre, né, vem sido utilizado por Maicon naquela posição ali. E eu até acredito que o Neto possa ser escalado também ali no meio-campo, como volante, surpreendendo nesse meio-campo, que ficaria aí com Luanderson, Sávio, Neto e Dé. Enfim, a gente vai ter que aguardar o domingo para saber se a definição do Maicon Franco será essa mesma. E os dois atacantes, né? Davi com a de número 9 e Tom com a camisa de número 11. É importante para o Barcelona pontuar nessa oitava e penúltima rodada do Campeonato Sub-20, né? Barcelona, por exemplo, essa rodada vai ser aberta, a oitava rodada, amanhã. Amanhã já teremos um jogo pela oitava rodada. Nesta sexta-feira, às 15 horas, teremos no Adalto Moraes, em Juazeiro, Juazeirense e Juazeiro. Equipes que estão na parte de baixo do Grupo 1 do Campeonato Sub-20. No sábado, às 9 da manhã, o Salvador Futebol Clube enfrenta o Bahia, o Atlântico recebe o Bahia de Feira, Camaçariense e Atlético de Alagoinhas, teremos também Jacobinense Vitória, lá em Cruz das Almas, e no sábado, às 3 da tarde, no estádio Ribeirão e Camacã, Itabuna e Unirp. Né? No domingo, 3 jogos, fechando a oitava rodada, Poções e Vitória da Conquista, teremos o Conquista Social Clube enfrentando o Leônico e o Doce Mel fechando a oitava rodada com a equipe do Barcelona, jogo que vai acontecer no estádio desde que é. E o interessante, viu, Café, é que o Barcelona Sub-20 agora tem 3 atletas que já são atletas profissionais. A gente repete aqui a profissionalização de João Gabriel Messias de Farias. É o Gabriel, que é volante, vai cumprir mais uma suspensão, está fora do jogo de domingo. O Jefferson Neves Pereira, o Gel, é o dono da camisa número 8, titular absoluto da posição, que também está fora desse jogo. E mais o goleiro Guilherme Monteiro Alves. E eu soube ontem, Tony Café, que o Grapiúna tem interesse nesses 3 atletas e que após a finalização do campeonato baiano sub-20, vai pedir emprestado ao Barcelona para que esses 3 atletas façam parte do elenco do Grapiúna no Campeonato Baiano da Série B. Jequié, em Jequié, o Gel também vai cumprir suspensão automática, né? Mas o Iverton, atacante extremo, vai estar à disposição do técnico Maicon Franco, né? E Kailan está machucado, está entregue ao departamento médico. Tomara, né, que o Barcelona consiga ter, apesar desses 4 desfalques para o jogo do próximo domingo, possa ter a intensidade necessária para a construção de mais uma vitória. Seria a 6ª vitória. Barcelona, que tem 7 jogos realizados, são 5 vitórias, 2 empates. 80,9% de aproveitamento no Campeonato Baiano Sub-20, 15 gols marcados, apenas 2 gols sofridos, um saldo positivo de 13, portanto o Barcelona, se vencer, vai dar um salto nessa tabela e vai brigar na última rodada, né, para ser pela segunda posição do grupo número 2. A situação do grupo 2 nesse momento: tem Vitória na primeira rodada, na primeira colocação, com 19 pontos, Camaçariense também o segundo com 19, Barcelona em terceiro com 17, Conquista é o quarto com 13, o Jacobinense é o quinto com 10 pontos, o Vitória da Conquista é o sexto com 9. O Dulcimé, o adversário do Barcelona domingo, está na sétima posição com 6 pontos ganhos. O Atlético de Alagoinhas é o oitavo do grupo 2 com 4. O Leônico, na nona posição, também com 4. E o Poções é o décimo do grupo 2, na última posição, na lanterna ali, zerinho, não conseguiu ainda pontuar. No grupo número 1, Bahia de Feira lidera, 16 pontos. Na segunda posição, Jacuipense, também com 16 pontos. O Bahia de Salvador é o terceiro com 15 e o Salvador Futebol Clube é na quarta posição com 12 pontos. Atlântico em quinto com 8, Itabuna é o sexto com 6, Juazeiro é o sétimo com 3, Juazeirense é o oitavo com 2 e a Unirbe na última posição do grupo 1 em nono lugar com 1 ponto. São 9 equipes no grupo 1, 10 equipes no grupo 2, portanto 19 equipes disputando esse campeonato sub-20, esse campeonato baiano sub-20, em que o Barcelona joga as suas fichas nessas últimas duas rodadas, querendo ainda melhorar a sua situação, porque nas quartas de finais da competição, Café, o primeiro colocado e o segundo colocado vão ter direito de fazer os jogos da quarta, os jogos da volta na quarta, dentro de casa, diante da sua torcida. Por isso é que o Barcelona, né, vai ter intensidade nessas duas últimas partidas. Nesse momento está em terceiro, mas na última rodada tem um confronto direto ali de Vitória e Camaçariense. Então, quem perder, e se o Barcelona vencer os dois jogos, o Barcelona passa e chegaria na segunda posição, indo para as quartas de final do Campeonato Baiano Sub-20, com a vantagem de fazer o jogo da volta diante da sua torcida. Nesse caso, o Barcelona jogaria na volta aqui no estádio Mário Pessoa. O time já está classificado, mas os objetivos são outros, né? É chegar em segundo para ter a vantagem do jogo da volta nas quartas de final desse campeonato baiano de futebol sub-20, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva, 7h37.
102,9 Gabriela Esportiva.
Que o amor é de primeira, se liga, Babi!
Beleza, já estamos de volta aí com o Super Cocoda, né? Chamando aí o Gabriela Esportiva. E no oferecimento aí da InfoLaser, mais a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Abração para Júlio César, né, o imperador do rádio. Meu amigo Júlio, abraço para você, viu? Não é bem Bavê, viu, Cocó, mas é o clássico... É Vitória, né? Vitória já vendeu 20 mil ingressos para o jogo de amanhã no Barradão, né, Zé Maria? Vitória vai lotar amanhã com força total, não é isso, Zé?
Quase 20 mil ingressos já foram vendidos para a partida entre Vitória e Londrina na noite de amanhã no estádio Manuel Barradas Carneiro. Do time do Vitória. Portanto, Café, existe essa esperança, essa expectativa de que tenhamos nesta sexta-feira Barradão lotado, né, com a sua capacidade máxima, né, para esse jogo da terceira. terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B da segunda divisão. Para a partida, o técnico Léo Condé poderá ter a estreia do volante Diego Fumaça, né, que está recuperado de lesão e pode ser confirmado na equipe titular. Outro que pode retornar também à equipe principal é o meia Giovanni Augusto. Ele foi avaliado durante a atividade desta quinta-feira no CT Manuel Pontes Tanajura. Portanto, amanhã teremos abertura da terceira rodada, né, desse Campeonato Brasileiro da Série B. Nessa sexta, às 19h, Criciúma e Avaí, né? E no mesmo horário, Vitória e Londrina no estádio Barradão. Portanto, são jogos das 19h. Amanhã, às 21h30, teremos no estádio Brinco de Ouro o Guarani, que lidera essa segunda divisão, enfrentando a equipe do Ituano. Portanto, são jogos que vão acontecer na sexta. Na sexta-feira são três partidas, amanhã, portanto, claro que no sábado, às 16h, a terceira rodada prossegue, né, com o confronto entre Sampaio Correia e Mirassol. Sábado, 17h, teremos Botafogo de Ribeirão Preto enfrentando o CRB e em Chapecó, a Chapecoense enfrentando a Ponte Preta. No sábado, 18h15, Tombense e Atlético de Goiás. Domingo teremos mais três partidas para fechamento da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Domingo, 15h30, Novo Horizontino enfrentando o Sport Clube do Recife. No domingo, 18h, o ABC jogando no Frasqueirão enfrentando o Ceará. E domingo, 18h15, teremos Vila Nova e Juventude para fechamento dessa terceira rodada, que tem Guarani na primeira posição, 6 pontos ganhos, né? Guarani que marcou 7 gols, sofreu um, tem um saldo positivo, portanto, de 6 gols. O Vitória é o segundo também com 6, e 6 gols marcados, nenhum sofrido. O Criciúma é o terceiro com 6, e o Botafogo na quarta posição ali, o Botafogo de São Paulo é o quarto colocado também com 6 pontos. São as únicas equipes do futebol da Série B, Café, que jogaram 2 rodadas e venceram seus 2 jogos. Na quinta posição tem o Atlético de Goiás com 4, a Chapecoense é o sexto, né, com 3 pontos ganhos. Tombense na 7ª posição com 3. O Vila Nova é o 8º com 3 e o Novo Horizontino está na 9ª posição com 3 pontos ganhos. Em 10º lugar, ali no meio da tabela, tem o Mirassol com 3. Ituano é o 11º também com 3. Avaí é o 12º com 3. Londrina, adversário do Vitória, 13º colocado com 3 pontos ganhos. O Sampaio Correia, a Bolívia querida do Maranhão, está na 14ª posição, tem 1 ponto. O Sport na 15º lugar, ainda não estreou, tem 0 ponto, né? Não fez jogo nenhum ainda nesse Campeonato Brasileiro da Série B. CRB é o 16º, também com 0. Juventude não pontuou ainda, 17ª posição. Ponte Preta, da mesma forma, perdeu os 2 jogos, é o 18º com 0 ponto. O ABC de Natal é o 19º e o Ceará é o último da Série B. ABC 0, Ceará também 0. Aliás, com exceção ainda do Sport, né? Que ainda não estreou, porque teve os seus 2 primeiros duelos adiados aí pela CBF, né? CRB, Juventude, Ponte Preta, ABC e Ceará estrearam, participaram de 2 jogos, de 2 rodadas e perderam os 2 jogos, portanto estão aí numa situação muito ruim. A gente lembra que Juventude, Ponte Preta, ABC e Ceará são os 4 últimos colocados, e o Vitória fazendo amanhã, Café, o jogo da sua vida, né, diante da sua torcida, casa cheia. Se o Vitória vencer, né, o Vitória pode dar um salto e, quem sabe, Café, assumir a liderança provisória desse Campeonato Brasileiro da Série B. É um Vitória com intensidade, é um Vitória surpreendente. E é um Vitória que amanhã vai jogar no Manuel Barradas Carneiro, o Barradão, com casa cheia, né, com a torcida marcando presença, incentivando o time do Léo Condé, que começou esse brasileiro da segunda divisão com muita intensidade, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h46.
Gabriela Esportiva.
Três clássicos na terceira rodada do Brasileiro Série A.
A terceira rodada do Brasileirão da Série A, Tony Café, terá clássicos interessantes, né? Essa terceira rodada que será aberta no sábado, né? Na Arena Castelão, no horário das 16h30, já teremos o Fortaleza. Estamos falando do Fortaleza, o terceiro colocado no Brasileirão da Série A, com 4 pontos, enfrentando o líder do futebol da Série A, o Fluminense, que tem 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. Será um clássico no sábado, muito interessante. No sábado à noite, teremos um outro clássico gigantesco, né? Palmeiras, que utilizou ontem uma equipe mista, né? E certamente vai estar utilizando o que tem de melhor no seu elenco. Vamos ver como vai se comportar o time do Corinthians, né? Palmeiras e Corinthians será um duelo que vai acontecer no horário das 18h30, no campo do Palmeiras, no Allianz Parque, né? Eu diria que com os principais titulares do Palmeiras, que foram poupados no jogo de ontem, em Minas, né? Contra o Tombense pela Copa do Brasil. Portanto, existe essa expectativa de Palmeiras e Corinthians para sábado à noite. E no domingo temos mais um clássico, um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. Estamos falando de Flamengo e Botafogo, que vai acontecer no Maracanã domingo às 4 da tarde. Né? Essa terceira rodada do futebol da Série A será aberta no sábado às 16h30 na Arena Castelão, com Fortaleza e Fluminense. Depois teremos também Coritiba e São Paulo no Alto da Glória, lá no Couto Pereira. O time do Coritiba que eu não gostei, vendo ontem pela televisão. O time está feio, está desarrumado esse time do Coritiba, né? Ótima oportunidade aí para o São Paulo de Dorival Júnior construir um placar diferente, embora jogando lá no Alto da Glória, lá no Couto Pereira, mas é um São Paulo, no meu entendimento, uma equipe melhor arrumada do que o time do Coritiba. 18h30 de sábado no Allianz Parque, teremos Palmeiras e Corinthians, né? Terceira rodada do Brasileirão. Palmeiras com o que tem de melhor. Jogadores que foram poupados no jogo de ontem. E o Corinthians vai ter que se reinventar. O desgaste físico ontem foi terrível, né? Porque o Corinthians conseguiu o gol só no apagar, nos descontos, no final do jogo de ontem na Neoquímica Arena. Portanto, houve um desgaste físico, depois ainda houve um desgaste emocional, né? Com as cobranças das penalidades. E um Corinthians que ainda sem treinador, né? Perdeu o Cuca, não havia mais clima, né, gente? Aliás, vamos definir essa situação, né? Cuca não tem mais futuro como técnico no futebol brasileiro. Ele tem que sair do país para trabalhar fora do país. A história dele, infelizmente, é uma história manchada, a realidade é essa. E isso ficou muito evidente nessa passagem curta do treinador Cuca, envolvido, né, com um estrupo que aconteceu há anos atrás, 30, 36, 38 anos atrás, que aconteceu lá na Suíça, mas que acabou manchando. Essa é a realidade, né, do técnico Cuca. Portanto, não vejo mais clima como o Cuca vai continuar uma carreira de técnico no futebol do Brasil. Teremos também na Vila Belmiro, 18h30 do próximo sábado, o Santos enfrentando o América Mineiro, né? E teremos também no Nabizão, em Bragança Paulista, o Bragantino enfrentando o time do Cruzeiro. A rodada no sábado será fechada às 21h com o Atlético Mineiro enfrentando a boa equipe do Atlético do Paraná. E ficou muito evidente, né, que o Atlético Mineiro, gente, embora tenha ganho o Campeonato Mineiro, né, é uma equipe que ainda não correspondeu, né, é uma equipe ainda desarrumada. Vamos ver se o Atlético Mineiro vai melhorar a intensidade, porque vai fazer esse duelo enfrentando a boa equipe do Atlético Paranaense, às 21h do próximo sábado em Minas. No domingo, essa terceira rodada será aberta, né, com o clássico Flamengo e Botafogo, né? O Flamengo aí vivenciando o seu melhor momento após a chegada do Jorge Sampaoli, né? Depois de uma goleada construída no jogo de ontem pela Copa do Brasil, eu diria que o Flamengo se tranquilizou. E é um Flamengo que certamente pode ter peças que foram poucas utilizadas, por exemplo, no jogo do Flamengo de ontem. Aliás, o Flamengo teve um desgaste muito pequeno, né? Porque foi jogo de uma equipe só, né? O Flamengo construiu a maior goleada até então nessa terceira fase da Copa do Brasil. Então, Flamengo e Botafogo. Botafogo passa por um bom momento, é um bom início, eu diria que é o melhor início do time do Botafogo no futebol da Série A. Portanto, domingo tem tudo para ser um duelo, um clássico em alto nível entre Flamengo e Botafogo. Teremos também no domingo, 18h30, mais duas partidas, né, na Arena Pantanal, o Cuiabá enfrentando o time do Grêmio, né? O Grêmio, gente, está precisando melhorar a sua situação, está ali em 13º lugar. O Cuiabá é o 15º, só tem um ponto em dois jogos realizados. Portanto, o Cuiabá é o mandante, mas o Grêmio, entendeu, pode ser um adversário difícil no próximo domingo. Domingo também, 18h30, no Beira Rio, o Internacional faz o duelo com o time do Goiás. Estamos falando do Inter, a sexta melhor equipe do futebol da Série A, com 4 pontos ganhos, né? Internacional que vai enfrentar o time do Goiás. Goiás está ali na 10ª posição, no meio da tabela, tem 3 pontos ganhos em 2 partidas realizadas. E na segunda-feira, o fechamento dessa 13ª rodada, com o jogo em São Januário, né? Vasco e Bahia. O Vasco perdeu na justiça, né? Queria fazer esse jogo no Maracanã, mas a justiça não aprovou, né? Portanto, o Vasco vai ter que jogar mesmo na segunda-feira em São Januário, no seu campo em São Januário, enfrentando o Bahia para o fechamento dessa 3ª rodada do Brasileirão da Série A, que tem o Fluminense, né, muito líder na primeira posição, com 6 pontos ganhos, 2 jogos, 2 vitórias, 5 gols pró. Portanto, não tomou gol nenhum, é um saldo positivo de 5 gols. O Fluminense do Diniz está voando também no Brasileirão da Série A. Botafogo, adversário do Flamengo, é o segundo também com 6. 2 jogos, 2 vitórias, 4 gols marcados, 2 gols sofridos, é um saldo positivo glorioso de 2 gols. Na 3ª posição, Fortaleza com 4 pontos. Fortaleza que fez 4 gols nas 2 partidas, sofreu 1, tem um saldo positivo de 3. E na 4ª posição, Palmeiras do Abel Ferreira, também com 4 gols marcados, né? Sofreu 3, tem um saldo, portanto, positivo de 1. É um Palmeiras começando de forma diferente. Pelo menos a gente percebe que o sistema defensivo do Palmeiras, né, em 2 jogos do Brasileirão, tomou 3 gols, né? Isso não é uma coisa natural, né, no time da Academia do Futebol. 5ª posição do Vasco da Gama, Vasco da Gama com 4 pontos. O Vasco tem 3 gols marcados, sofreu 2, tem um saldo positivo de mais 1 e vai ter a oportunidade na segunda-feira, se vencer o Bahia, de se manter na parte de cima do Campeonato Brasileirão da Série A. A 6ª posição é do Internacional. O Internacional tem 4 pontos ganhos, né? 4 pontos ganhos. Portanto, está ali na 6ª posição. Bragantino é o 7º também com 4. Né? E o Flamengo na 8ª posição. O Flamengo fez 2 jogos, né? Venceu na 1ª rodada o time do Goiás e perdeu na 2ª rodada para o Internacional. Então é um Flamengo com 4 gols marcados, 2 sofridos, um saldo positivo de 2. A 9ª posição é do São Paulo com 3. No meio da tabela tem o Goiás em 10º lugar também com 3 pontos. 11ª posição do Atlético Paranaense, com 3. 12º Cruzeiro, também com 3. O Grêmio é o 13º colocado com 3. O Corinthians é o 14º com 3 pontos ganhos. Na 15ª posição tem Cuiabá com apenas 1 ponto. O Atlético Mineiro é um começo muito ruim do Campeonato Brasileirão da Série A. Atlético Mineiro está ali em 16ª posição, apenas 1 ponto ganho em 2 jogos, 1 empate, 1 derrota. Portanto, o Atlético Mineiro que joga no sábado à noite enfrentando o Atlético do Paraná. E eu diria que esse duelo aí vai ser mais interessante porque o Atlético Mineiro, que está em 16º, vai enfrentar o Atlético, que é o 11º colocado no Brasileirão da Série A do nosso futebol. 17ª posição do Santos com 1 ponto, o Bahia em 18º, 2 jogos, 2 derrotas, tem 0 ponto, saldo de menos 2. 19ª posição do Coritiba, também com 0 ponto ganho, né? Saldo negativo de menos 6. A defesa, uma das defesas mais vazadas, né, desse Campeonato Brasileirão. E na lanterna, o América Mineiro, que também ainda não conseguiu pontuar no Brasileirão da Série A. Atlético e América Mineiro fez 2 jogos, perdeu os 2, tem 0 ponto na pontuação e tem um saldo negativo de menos 6. Aliás, América e Coritiba são as duas piores defesas nesse Brasileirão da Série A, que começa no próximo sábado. São jogos interessantes, eu diria que 2 clássicos, né? No sábado, com Fortaleza e Fluminense na Arena Castelão, duelo do primeiro contra o terceiro. Teremos também no sábado à noite o derby, né, do futebol de São Paulo, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. E no domingo é dia de Flamengo e Botafogo na grade do Sport TV, né, jogo que deverá ser mostrado aí pela TV aberta para todo o país, com Flamengo e Botafogo no Maracanã, Café.
Muito bem, 7h56.
102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos às informações do Baianinho 2023.
Faltam exatamente 18 dias para a bola rolar no Baianinho 2023, Tony Café. Baianinho que vai ter na área técnica os seguintes profissionais. No Colo-Colo, o treinador será Paulo Henrique Oliveira. No Grapiúna, o técnico será José Carlos Amaral. O Galícia terá como técnico Carlos Rabelo. O Fluminense de Feira já anunciou a contratação de Givanildo Salles. A Unirb está trazendo o treinador Pedro Manta. O Juazeiro contratou William Lima para ser o seu treinador nesse Campeonato Baianinho 2023. Jacobina terá Augusto Fascina como seu técnico. O Vitória da Conquista trouxe o experiente Elias Borges, da mesma cidade lá de Vitória da Conquista. E o Jequié, meus amigos, trouxe o alagoano Alisson Dantas para disputar esse Campeonato Baianinho 2023. Bom, no programa de hoje, Café, nós vamos dar um giro, né, pelo Baianinho 2023, anunciando jogadores que já estão comprometidos, né? Por exemplo, Vico. Esse Vico é meio atacante, tem 25 anos de idade, né, e será reforço do Colo-Colo na competição deste ano. Vitinho, atacante de 32 anos, revelado há 7 anos atrás, em 2016, está voltando para o Jacobina. Portanto, Vitinho, atacante de 32 anos, já assinou com, está voltando para a sua antiga casa e clube que o revelou para o futebol profissional, o time do Jacobina. Cleiton Domingues, experiente meio-campista, 35 anos de idade. Cleiton assinou com o Vitória da Conquista, portanto, vai fortalecer o bode na disputa do Baianinho deste ano. Rodriguinho, atacante, 40 anos de idade. Esse Rodriguinho, meus amigos, vai estar no Baiano da Série B, né, atuando pelo time do Jacobina. Para quem não lembra, né, ele foi campeão do Campeonato Brasileiro de 2010 e atuava pelo Fluminense do Rio, aquele time, né, que tinha Deco, Conca e Fred. Portanto, Rodriguinho, atacante de 40 anos de idade, será reforço do Jacobina na competição. Cacique, meio atacante, 21 anos, é o novo reforço do Jequié. Seu último clube, Cacique, disputou foi no Itabuna, né, do Campeonato Baianão deste ano. Portanto, Cacique agora assina novo reforço da DJ, Associação Desportiva Jequié. O ilhéense Ramires, né, jogador revelado pelo Colo-Colo, volante de 36 anos, é o novo reforço do Vitória da Conquista. Portanto, Ramires vai atuar esse ano pelo Vitória da Conquista. Yuri Silva, 20 anos de idade, ele é zagueiro, vai vestir a camisa do Colo-Colo nesse Baianinho 2023. Emerson, bicampeão pelo Atlético de Alagoinhas, será reforço do Touro do Sertão. Portanto, o Fluminense de Feira anunciando aí a contratação de Emerson, que foi bicampeão pelo Atlético de Alagoinhas. Mateuzinho, meio atacante, ex-Docimel, será novo reforço do Colo-Colo no Baianinho deste ano. Vaguinho, experiente volante, né, ex-Juazeirense, assinou também com o Fluminense de Feira, reforça o timaço do Fluminense de Feira para esse Baianinho 2023. Caio Jambeiro, 27 anos, meio atacante, assina com o Vitória da Conquista. Seu último clube, ele disputou o Campeonato Pernambucano pelo Petrolina. Portanto, Caio Jambeiro vai reforçar o Vitória da Conquista deste Baianinho. Teremos também outras movimentações, né, no giro do Baianinho 2023, como João Grilo, volante, experiente, 30 anos, ele está de volta à Associação Desportiva Jequié. Afonso, atacante, assina com o Fluminense de Feira de Santana. Pablo, lateral esquerdo, 23 anos, é o novo reforço do Galícia neste campeonato da Série B. Andrei Ventura, goleiro, 29 anos, entendeu? Também será reforço do time galiciano. Arnold, lateral esquerdo, assina com o Fluminense de Feira. O Flu de Feira também anunciando o Café, mas o jogador do futebol do Baianão da primeira divisão, Nildo Petrolina, 36 anos, polivalente, né? Atua como lateral e como meia. É do Flu de Feira neste campeonato baianinho. Flavinho, ex-Itabuna, também assina com o Fluminense de Feira de Santana. Mais uma contratação importante do Fluminense de Feira. Glebson, meia, 37 anos, ex-juazeirense, vai reforçar o Flu de Feira deste campeonato baiano. A gente tem aqui a informação também de Newton Augusto, goleiro, né, que defendeu o Barcelona em 2021. Newton Augusto, esse ano, vai defender o Vitória da Conquista. Lupitinha, também goleiro experiente do futebol da primeira divisão, assina com a DJ, Associação Desportiva Jequié. Jax, 25 anos, ex-Itabuna, fez um grande campeonato esse ano, foi titular absoluto, jogando ali com Jean Peter na zaga do Itabuna. Jax, portanto, já assinou com o Galícia e vai reforçar o Galícia nesse campeonato baiano. E Fidelis, atacante, é a nova contratação do Colo-Colo para o Baianinho 2023. Portanto, essa competição, são os giros de contratações, Café, todo mundo se reforçando para o início desse campeonato baiano da Série B, o Baianinho 2023. E vai começar na data de 14 de maio, teremos a primeira rodada, Colo-Colo já fazendo na primeira rodada, fazendo seu jogo fora de Ilhéus, fazendo a sua estreia no estádio Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro. Colo-Colo que voltou a treinar esta tarde do estádio Mari Pessoa, treinou ontem, na quarta-feira, voltou a treinar hoje, na quinta-feira, do Mari Pessoa, e já tem agendamento para o treinamento da sexta-feira, né? Esses três treinos em campo oficial são muito importantes, né? Para que o técnico Paulo Henrique possa tirar as dúvidas que ainda tem e definir uma equipe base do Colo-Colo. A gente só não tem a informação, Café, quando o Colo-Colo vai realizar o seu primeiro amistoso, né? Não se faz uma pré-temporada sem fazer partidas amistosas, né? Seria uma coisa esquisita, né? Então o Colo-Colo precisa jogar, precisa dar, colocar em atividade esses atletas profissionais. Falar em amistoso, ontem tivemos um amistoso lá no estádio Ferreirão, em Uruçuca, e o time profissional do Grapiúna perdeu para a seleção amadora lá de Uruçuca, 3-0 foi o resultado, mas um time aí com muita intensidade, arrumado aí por Gil Baiano, até o Smiley, jogador que teve passagens há muitos anos pelo Esporte Clube Vitória, participou. Enfim, foi uma atividade importante. O gramado do Ferreirão tem boa qualidade e, claro, você testando um time, né, com jogadores experientes, né, até o Java, zagueiro aqui da cidade, também atuou pelo time lá de Uruçuca. E Uruçuca venceu o amistoso por 3-0. A importância do amistoso, ela é vital, né? Tem que fazer partidas amistosas com equipes que tenham intensidade, para que você possa então corrigir falhas, porque já estamos na boca do começo desse Baianinho 2023. Vão restar agora apenas 18 dias, Tony Café, para o início do Campeonato Baiano da segunda divisão.
Muito bem, 8:05.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Ok, Zé Maria, o nosso programa está chegando ao fim. Pode ficar à vontade aí para fazer suas considerações finais.
Nas considerações finais do programa desta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, meu amigo Tony Café, eu quero desejar aos amigos e amigas do Gabriela Esportiva uma noite de paz, com saúde para todos. Boa noite.
Ok, Zé, boa noite para você também. Muito obrigado pelas suas informações. O Gabriela Esportiva de volta amanhã, tá bom? Sempre no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, a nova loja em Itabuna mais completa para você. E Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ideal.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.